Hoje com Miguel Pinto Luz. Olá, Miguel. Desde a semana passada, o tema do acolhimento dos refugiados pela Câmara de Setúbal manteve-se com dois ou três desenvolvimentos de relevo. O principal teve a ver com a intervenção do PS no Parlamento, que inviabilizou a audição do Presidente da Câmara de Setúbal, alegando a não intromissão em competências constitucionais estabelecidas. Depois há movimentações de PS e PSD a nível local para fazer cair a Câmara. E ontem Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, sugeriu às oposições um inquérito parlamentar para contornar os bloqueios do PS. O que eu quero perguntar-lhe é se o PSD deve manter a pressão sobre o PS por causa desta questão de Setúbal.
Olá, Nuno, boa tarde. Eu penso que sim, mas já lá iremos e também queria dar aqui as razões pelas quais eu acho que o Partido Socialista impediu a audição parlamentar. Aquilo que começou como um caso de pura incompetência está hoje a tomar proporções raras para Portugal. Mas vamos ao princípio, e o princípio começa com as câmaras municipais, entre as quais a de Setúbal, terem tido um papel fundamental no apoio nacional aos refugiados ucranianos. São das câmaras as iniciativas para ir à Polónia, à Roménia, buscar refugiados, são as câmaras que têm criado os centros de acolhimento, são as câmaras que têm enviado caminhões e caminhões, toneladas e toneladas com bens de primeira necessidade para a Ucrânia. As câmaras municipais têm estado na primeira linha da solidariedade ao povo ucraniano. Porém, ninguém tinha experiência neste tipo de situações. E o que se passou em Setúbal tem tudo a ver com este voluntarismo das câmaras municipais, com a impreparação e, claro, com a clara incompetência da Câmara Municipal de Setúbal nesta situação. Obviamente que aquilo que se passou em Setúbal é muito grave. Ter alguém com relações conhecidas com o Kremlin a tratar do acolhimento dos refugiados ucranianos é como ter quase aquela imagem da raposa a tomar conta da capoeira. Mas esta situação também é sinónimo da falta de envolvimento do Estado Central. Aquilo que eu já disse a semana passada, falta de coordenação, falta de envolvimento do Estado Central, da Secretaria de Estado, porque não cabe às câmaras municipais lidarem com questões e situações de espionagem internacional, não têm condições para lidar com esse tipo de situações, nem devem ter, não é essa a sua função. Porém, o Estado português, o Governo e as secretas têm a obrigação de controlar e impedir estas situações. A eles, sim, deve ser apontado o dedo nesta situação. Nenhum apoio tem sido dado às autarquias. Há uma demissão do Governo em todas estas operações de acolhimento de refugiados e isto tem que ser dito. Eu penso que é por essa razão que o Partido Socialista, e agora, sim, aquilo que eu disse no início, é por essa razão que o Partido Socialista impediu a audição no Parlamento do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. E também, diga-se, da embaixadora da Ucrânia. Obviamente que a inoperância do Governo ficaria completamente à vista de todos caso estas duas audições fossem autorizadas. No que toca à posição do PSD, ela é legítima, quer a nível local, quer a nível nacional. Se por um lado penso que o Governo tem muitas responsabilidades neste caso, o que legitima que a Assembleia da República intervenha, também a atuação negligente e incompetente do Presidente da Câmara de Setúbal merece ser sancionada. Luís Montenegro esteve bem ontem ao pedir ou sugerir que se criasse uma comissão de inquérito parlamentar, porque aí já a tradição obrigaria o Partido Socialista a aceitar essa comissão de inquérito. Tenho pena é que noutros momentos da governação socialista, o PSD, este ainda PSD, não tenha tido este vigor, esta força, porque se assim fosse, por certo, o resultado das eleições teria sido completamente diferente.
Já agora, não tem diretamente a ver com isto, mas houve um convite a semana passada, mais um, do líder do Chega, André Ventura, para um encontro das forças não socialistas. Isto não tinha já acontecido no ano passado?
Já tinha acontecido em vários momentos. Desde logo lembro o encontro do MEL, o encontro de todas as forças não socialistas ou antissocialistas. Isso tem acontecido, esse convite tem sido feito e tem havido esses areópagos, esses espaços de debate têm acontecido aqui e ali. Portanto, André Ventura vem mais uma vez atrasado, mas fazendo disso um grande alarido, como se fosse a grande novidade e ele ser o grande líder deste movimento antissocialista em Portugal. Não é verdade, isso já tem sido feito. Ele é que muitas vezes se coloca fora desse debate e daí ele ter necessidade agora de mostrar esta vontade de agrupar um antissocialismo que, desse ponto de vista, segundo aquilo que ele vem sinalizar, até aqui não tinha tido esta vontade de se juntar. Não é verdade, André Ventura chegou tarde, aliás, como tem chegado tarde a muitos dos temas que importam aos portugueses.
Hoje é o Dia da Europa e acaba formalmente a Conferência sobre o Futuro da Europa. Europa de paz, sustentada pela economia, pelas relações entre os povos, sonhada por Jean Monnet e Robert Schuman, ainda tem viabilidade e pode ser alargada a mais povos?
Eu penso que sim. Essa Europa é a Europa em que eu me revejo. Eu sou um europeísta convicto. Acho o modelo de sociedade europeu o melhor sistema já alguma vez criado pela humanidade. Embora seja muito o que separa os diversos povos da Europa, eu não tenho dúvidas que existe algo muito maior que nos une. Pode não existir um sentimento de pertença, mas existe sem dúvida uma sensação de estarmos em casa quando viajamos para qualquer outro país da União Europeia. Pelo contrário, ao viajar para qualquer outra zona do globo, sabemos que não estamos na nossa Europa, na nossa casa, na nossa matriz cultural. O processo europeu não tem sido perfeito, eu diria, longe disso. A Europa tinha vindo a percorrer um caminho de decadência profunda nas últimas décadas. Deixámos de dar resposta a muitos dos problemas que nos eram apresentados. Falhámos em 2008, como digo muitas vezes, na crise financeira. Falhámos em 2015 e fomos incapazes de lidar com a crise dos migrantes. Mais recentemente também falhámos na pandemia, fomos dos últimos a ter a vacina disponível, depois da China, da Rússia, dos Estados Unidos, quando a vacina foi inventada por europeus. A guerra na Ucrânia parece-me ter vindo dar uma nova vida à Europa. Fez acordar o velho continente, lembrar os princípios de que o Nuno dizia há pouco, de Jean Monnet, Robert Schuman, a manutenção da paz, a solidariedade e o progresso económico são fundamentais e são os alicerces básicos desta Europa que nós nos habituámos a viver. A Europa tem hoje desafios gigantes. É necessário voltar a tornar o continente independente, nomeadamente economicamente, mas também é óbvio que tem que o tornar energeticamente independente no que toca ao que o gás e o petróleo russo dizem respeito. Mas também existe, em termos de dependência industrial, hoje uma dependência enorme da China, e a Europa tem que se reindustrializar e tornar-se mais independente em termos de dependência do continente asiático. Mas, em termos de defesa, aqui não nos podemos esquecer da velha Turquia. A velha Turquia tem sido essencial, o segundo maior exército da NATO, tem sido absolutamente essencial neste conflito da Ucrânia. São os drones turcos que têm feito um combate acérrimo. É a Turquia que impediu o reforço de meios navais russos ao Mar Negro. É a Turquia que tem liderado grande parte deste debate e deste tentativa de paz neste conflito. E, portanto, a velha Turquia, que a Europa tem impedido sucessivamente de entrar na União Europeia, que em 2004 a obrigou a acabar com a pena de morte, e bem, mas a velha Turquia que nós, pura e simplesmente, eu tenho dito isto sucessivamente, temos posto fora da Europa, se calhar muito pressionado por alguns Estados-membros com medo da dimensão da Turquia, mas a Turquia tem vindo a demonstrar que a Europa pode ser ainda maior. E por isso, pegando nas suas palavras dos fundadores desta União, por que não alargarmos ainda mais esta União e aproveitarmos este momento de guerra, mas também de ser quase um despertador para acordarmos para a necessidade de alargar estes nossos valores, essa nossa forma de olhar para o mundo com paz, humanidade e procurando sempre o progresso económico.
Quero, precisamente a propósito de guerra ou de uma outra guerra, hoje deixar uma nota final.
É uma nota final para o Dia da Vitória, que se hoje festeja na União Soviética, na Rússia. É um dia habitualmente marcado por grandes paradas militares, absolutamente demonstrativas do poderio militar russo. Era apontado este ano como o dia em que Putin queria apresentar a vitória sobre a Ucrânia. Como sabemos, isso não aconteceu. Pelo contrário, a guerra está para durar. Porém, o discurso de Putin não deixou de surpreender. Ao contrário do que se esperava, Putin não aproveitou este dia para escalar as suas posições nesta guerra, não declarou formalmente a guerra, como chegou a ser previsto por alguns comentadores, e também não alargou a mobilização de mais militares. Parece-me ter sido um bom sinal, finalmente paramos de subir o tom das intervenções, o que esperamos possa significar a abertura de portas para um verdadeiro diálogo que tanto, tanto esperamos e ansiamos. Até para a semana, Nuno.
Até para a semana, Miguel. Miguel Pinto Luz, nos Não Alinhados, às segundas-feiras, na TSF e a qualquer hora em tsf.pt e em podcast.